Vocês, certo? Já tem algumas semanas que nós, né, demos uma pausa, por assim dizer, aqui em Gênesis. E agora vamos voltar ao capítulo 18. Hoje nós vamos até o 15, tá bom? Começa algumas histórias muito, super interessantes aqui. E nós precisamos realmente pausar e mastigar e trabalhar esses textos de uma forma muito bonita, linda aqui pra gente. Vocês acharam? Gênesis capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 15 nessa noite. Assim que você encontrar, fique de pé. Vamos fazer essa leitura juntos. É um pouquinho mais longa hoje, mas necessária. E aí você vai com calma, lendo, prestando atenção no que está sendo dito aí, para que você já perceba, né, o andar do texto, que o narrador já deseja, para que ao trabalharmos isso com muita graça e misericórdia de Deus, nós possamos encontrar alguns princípios aqui que nos ajudam a enxergar esse plano de Deus na história e também como nós podemos participar de tudo isso. Né, nós estamos aqui numa jornada com Abraão, Sara e a sua família, né? E esses são os atuais descendentes da mulher lá de Gênesis 3, capítulo 15. E há uma tensão em toda a narrativa de que eles serão agora aqueles que irão pisar na cabeça da serpente. Mas nós não temos ainda uma noção clara disso. Já vimos algumas vezes Abraão vivendo essa montanha-russa da fé, né? Uma hora ele acerta em cheio, ganha a estrelinha, e outra hora ele está lá no fundo do túnel, né, do poço, tentando se salvar pelas suas próprias obras, seus próprios conceitos e ideias, e ele está tentando sobreviver no meio disso tudo. E ele é como eu e você, graças a Deus por isso, nós também nos enxergamos dentro dessa narrativa. Amém? Vamos ao texto? Gênesis capítulo 1, de 1 a 15. Todos prontos? Lê em voz alta, do jeito que está escrito aí na sua Bíblia, não se preocupe com quem está do seu lado, amém? Capítulo 18, de 1 a 15. Achar? Tá ok? Ok. Gênesis 18, de 1 a 15. Vamos lá? Assim diz a palavra de Deus. 3, 2, 1. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Mamre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Continue. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Na primavera eu voltarei a você e Sara terá um filho. E Sara teve medo, por isso mentiu. Eu não ri, mas ele disse: não negue, você riu. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade de estar diante das suas sagradas escrituras, do teu sopro de vida sobre nós. E desejamos nessa noite te ouvir, Deus, ouvir tua palavra, ouvir os princípios que aqui estão presentes, para que possamos viver nossa vida por essa fidelidade ao Senhor, essa entrega ao Senhor dia após dia, por tua graça, Deus. Que as palavras da minha boca e as meditações do meu coração sejam aceitáveis, agradáveis a ti nesta noite, meu Senhor, minha rocha, meu resgatador. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém, pode sentar, obrigado. Bom, já que tem um tempinho que nós não estamos aqui em Gênesis, vamos fazer uma breve recapitulação. E porque eu gosto de falar muito, eu vou até ler, para mim não me prender na introdução aqui do que nós desejamos conversar nesta noite. Gênesis 12 é o início dessa jornada nossa com o nosso querido patriarca chamado Abraão. Ele é chamado de Ur dos Caldeus, isso é o Iraque atual, são 1.890 quilômetros, passa por Arã, vai até Siquém, e lá em Siquém ele tem uma experiência com Deus, e ali Deus promete a ele que a descendência dele seria como as estrelas do céu, como a areia do mar, promete o herdeiro e promete uma terra. Mas Abraão, em meio a uma grande fome, com medo, desconfiado ainda dessa relação que era nova, ele toma uma decisão que não deveria ser decisão tomada, vamos colocar assim. Ele deveria estar onde Deus quer que ele esteja. Mas ele foge para o Egito, ele está com medo, né, da fome que se estabelece, se instala sobre aquela região, e ele foge para o Egito. E aí nós entramos no capítulo 13, e vimos que essa desobediência de ir ao Egito traz consequências e vai separar Abraão do restante da sua família, de uma parte da sua família, que é seu sobrinho Ló, certo? Devido às consequências ali geradas, ele mente, certo? Ele sai do Egito com mais posses, mais próspero do que era antes, e essas condições irão levar às divisões entre a família. E Ló e Abraão se separam, Abraão nesse momento da história, né? Eles se separam, e Ló, que é um personagem extremamente importante aqui no capítulo 18 e 19, guarde esse nome, certo? Ele volta a ser um protagonista dentro da narrativa. Ele irá separar e irá em direção a Sodoma e Gomorra, outras cidades que serão presentes muito no capítulo 18, que nós precisamos considerar aqui. E essa intriga separa a família. E aí o que acontece é que ele vai para outra região, e nessa região há uma guerra de cinco povos contra quatro, cinco clãs contra quatro clãs, e Ló é pego, sequestrado, e quando Abraão ouve falar que seu sobrinho está em apuros, ele vai com 318 homens e vai resgatar o seu sobrinho Ló. Nessa experiência de resgate, ele volta e encontra com um personagem enigmático chamado Melquisedeque, que é sacerdote de Salém, e ali eles compartilham sustento, pão e vinho, e pela primeira vez nas Escrituras nós vemos um filho de Deus entregando o dízimo, a décima parte de todos os despojos que ele tinha da guerra. Em Gênesis 15, há uma aliança, algo sobrenatural acontece, Deus faz uma aliança entre ele e Deus, mas é uma aliança unilateral, porque é Deus que passa pelos pedaços e ali se constrói a aliança entre Deus e Abraão. Algo sobrenatural e espetacular que nós vimos, é uma mensagem que está marcada no meu coração e de vocês também, é algo sobrenatural que nós experimentamos ali. E aí entra o capítulo 16 e novamente a família de Ur dos Caldeus cai numa situação, cria uma situação de desconfiança, de ansiedade, e aí cria um atalho. Esse atalho é um filho que será gerado através da serva de Sarai, chamado Agar. E Agar, essa mulher, é a primeira personagem na narrativa bíblica a dar um nome, a revelar um dos atributos de Deus. E o capítulo 16 termina com o nascimento desse menino, Ismael, e no 17 ele vai estar com 13 anos de idade, um adolescente, e a história começa a criar certas tensões dentro da narrativa. E no 17, nós vimos a aliança de Deus, os termos, tanto as responsabilidades de Abraão quanto as responsabilidades de Deus dentro da narrativa, né? E bora lembrar que também notar que na última mensagem nós vimos que o querido Abraão, ele, que agora tem um novo nome, assim como sua esposa Sarai, eu não preguei essa mensagem aqui, tá? Você precisa ver e ouvir essa mensagem lá no nosso YouTube, é a última parte do capítulo 17, super importante, super interessante os princípios que ali estão. E nós vimos ali que Abraão irá rir também. E esse riso tem consequências, tem algumas coisas interessantes que você precisa considerar dentro da narrativa. Nós vimos um riso novamente aqui no capítulo 18, certo? E aí essa ansiedade e essa incredulidade do patriarca leva ele também a certas decisões que serão muito importantes dentro da narrativa. E pouco tempo depois, Deus aparece novamente a Abraão, agora no capítulo 18, que nós vamos entrar aqui hoje, e nós temos a aparição de três homens, a destruição de Sodoma e Gomorra e a negociação entre Deus e Abraão aqui nesse capítulo, e um novo resgate de Ló e sua família, tá? Então esse é um breve resumo, recapitulação dos últimos seis capítulos que nós vimos. E as próximas mensagens nós vamos falar sobre contrastes. Esse será o título das próximas mensagens aqui, tanto no capítulo 18 quanto no capítulo 19. Quais contrastes podemos ver aqui na narrativa? Primeiro é entre luz e trevas. Esse contraste está muito presente dentro da narrativa do capítulo 18. É interessante que o Senhor aparece a Abraão no calor do dia, no momento mais iluminado, vamos colocar assim, com mais luz do dia. É o meio do dia, o sol está pegando fogo naquela região e tudo está ensolarado, é muito claro esse momento. Mas no capítulo 19, os dois homens, eles vão para Sodoma e Gomorra ao anoitecer. E aí nós temos uma história de contraste com essa história que você estará assistindo hoje, vendo hoje, participando hoje, certo? Então nós temos o contraste entre luz e trevas já dentro do texto. E também um contraste muito grande entre Abraão, o descendente da mulher, e Ló, o seu sobrinho, que está constantemente entrando em situações difíceis e complicando a vida do patriarca e da sua família. Então esses contrastes vão existir dentro dessa narrativa que nós estamos vendo hoje. Amém? Então aqui está um breve resumo para que nós possamos aprender um pouquinho hoje. Bom, eu quero começar essa noite, antes de nós entrarmos no texto em si, lendo uma passagem com vocês que para mim é super importante para entendermos o coração de Abraão e como Abraão está lidando com esse relacionamento com Deus. Como Deus enxerga Abraão. É muito lindo isso, porque esse homem que vive esses altos e baixos na fé, ele é visto por Deus de uma forma muito amorosa, muito carinhosa. Então abre sua Bíblia comigo rapidamente, no livro do profeta Isaías, no capítulo 41, e ali o profeta anuncia para nós a forma e a perspectiva de Deus acerca do nosso querido patriarca aqui, do nosso descendente da mulher atual da história, que é super interessante, é tão interessante por quê? Porque em 2 Crônicas é mencionado esse texto, em Tiago capítulo 2, sim, o irmão de Jesus, lá no Novo Testamento, esse texto é parafraseado, é referenciado, então é um texto muito importante, Isaías 41, versículos 8 e 9. Isaías 41, versículos 8 e 9. Para que todos abram e leiam comigo. Acharam? Diz assim a palavra de Deus, olha. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, que são o quê? Descendentes de Abraão, e como Deus o vê? Meu amigo. Gente, não é bom saber isso? Que a gente pisa na bola o tempo todo e Deus ainda nos vê como seu amigo? Não é bom saber que nós temos um relacionamento íntimo com o nosso pai? É um Abba. E assim que Deus viu Abraão, sabe? Embora ele vivia esses momentos assim de muita fé, de muita entrega, e depois de pura incredulidade e desconfiança. E mesmo assim, Deus tinha um olhar carinhoso. Meu amigo, que eu tirei dos confins da terra e dos seus recantos mais distantes, eu o chamei. É assim que Deus enxerga esse filho de Deus. Não é interessante isso? Então, além do que a narrativa em si, o texto hoje que nós vamos ver, irá nos ensinar, eu quero propor algumas características daqueles que se consideram amigos de Deus. O que nós vamos ver nesse texto, até o versículo 15, é algumas características, eu vou apontar três delas, talvez até encontrem mais do que essas, mas existem três características aqui que eu quero que você analise na sua relação com Deus. Será que nós temos esse tipo de relacionamento com Deus também? E olha, você talvez esteja pensando, mas pastor, é Abraão. Ele é o pai do povo judeu, é o pai dos gentios, é o pai da fé, de acordo com o Novo Testamento. Como que eu posso ter esse tipo de relacionamento com Abraão? Pois é, o interessante é que a nossa aproximação de Deus é muito maior do que de Abraão, porque o Senhor aparecia para Abraão de vez em quando, mas nós temos o Espírito de Deus habitando em cada um de nós. Então a nossa relação devia ser muito mais íntima, porque nós temos o Senhor, e lógico que Abraão também tinha, de certa forma, mas a relação tinha uma, vamos dizer assim, uma qualidade diferente naquele momento. Nós temos o Senhor 24 horas, e essa relação deveria ser, por essa causa, muito mais íntima do que dos nossos personagens bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. Então nós precisamos entender isso, discernir isso. Será que nós estamos aproveitando esse tipo de relacionamento? Então eu quero mostrar aqui no texto três qualidades ou três características de pessoas que podem, assim, se considerar amigos de Deus, amém? E gostaria muito que você, comigo, refletisse sobre isso na sua experiência, no seu relacionamento com Ele. Então vamos à primeira qualidade. A primeira qualidade se chama espontaneidade, ok? Espontaneidade. Essa é a primeira qualidade que eu encontro aqui dentro dessa narrativa. E eu tenho algumas perguntas para fazer, para que você considere se esse nível de relacionamento existe na sua relação com Deus. E as perguntas são as seguintes. Você tem expectativas sobre os seus encontros diários com Deus? Eu sei que expectativa é uma coisa ruim. E, na verdade, eu trabalho muito contra expectativas porque elas se tornam frustrantes muitas das vezes. Mas se tem uma pessoa que nós podemos depositar nossas expectativas é em Deus, porque Ele nunca nos frustra. Então, será que nós temos esse grau de expectativa nos nossos encontros, nas nossas orações, no nosso tempo com Deus? Será que tem algo que chama a nossa atenção, que nós desejamos nessa relação? É super interessante como o Senhor aparece para Abraão constantemente. Deus deseja ter um relacionamento com ele. Então vamos ao texto lá comigo. Gênesis 18, versículo 1. Diz assim. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. A palavra Senhor aqui é a palavra Jeová, certo? Yahweh. Nós chamamos assim. É o nome do Deus de aliança, o Deus que fez essa aliança com Abraão lá em Ur dos Caldeus. E Abraão está nos carvalhos de Manre ali, em Hebrom, debaixo das árvores, na hora mais quente do dia. Exatamente onde ele deveria estar. Não é a primeira vez que Abraão se encontra nesse lugar. Ele já levantou um altar a Deus na sua última expedição, vamos dizer assim. Certo? É um lugar onde Deus deseja que ele esteja. Lá no capítulo 13, ele ergueu um altar a Deus. Então ele está exatamente onde Deus deseja que ele esteja. Isso é muito importante dentro da narrativa bíblica. Nós temos que estar onde Deus quer que nós estejamos e não onde nós queremos estar. Isso é fundamental e é um princípio bíblico. E esse refrigério que ele encontra ali nos carvalhos não é das árvores, mas da presença do Todo-Poderoso, do El Shaddai, do El Roi, daquele que já se manifestou muitas vezes a Abraão. Essa graça, essa presença de Deus que traz refrigério ao coração do nosso patriarca. Deixa eu estabelecer um princípio aqui para vocês e eu quero que você considere isso na sua caminhada com Deus. Estar onde Deus quer que você esteja é um prenúncio para coisas sobrenaturais. É interessante que quando Abraão se encontra no lugar onde Deus deseja que ele esteja, é nessa hora que há manifestações do sobrenatural na vida dele, do eterno na vida dele. Então a pergunta para você nessa noite é que eu quero que você considere. Você está onde você deve estar? Na sua vida espiritual, você está onde você deve estar? Nós precisamos considerar isso, porque eu vejo nas Escrituras Sagradas que isso são prenúncios para manifestações do Eterno, de mais revelação, de mais graça em nossas vidas. Nós precisamos entender isso. Mas o interessante, um alerta para todos vocês aqui é que o oposto disso também é verdadeiro. Quando nós rejeitamos a Deus, o nosso pecado e a nossa rebelião, nós somos entregues a essas consequências. As consequências das nossas escolhas. É exatamente isso a experiência de Ló. Por isso que Ló é um contraste perfeito de Abraão. Porque Abraão está onde Deus quer que ele esteja, mas Ló está onde ele quer estar. E lá também nessa manifestação das consequências das decisões de Ló, nós vemos todo tipo de maldade, todo tipo de complicação, de dificuldade. Ele está vivendo no meio disso, porque ele não está onde Deus quer que ele esteja. Então pergunto de novo, você está onde Deus quer que você esteja? Nós precisamos considerar isso com muita graça e muita sinceridade. E o texto está nos revelando que Abraão está tomando uma siesta. Já tomou uma siesta, gente? Aqui no Japão a gente chama isso de kyukei. Ele está na hora do calor mais quente, nessa hora todo mundo parava. Lá no México, gente, você sabe que tem, mas um momento que todo mundo para, tudo fecha e todo mundo vai tomar uns 3 horas de descanso, vai todo mundo tomar uma soneca de tarde. E aí volta para trabalhar mais tarde. Já pensou isso? Que legal que seria? Certo? Lá para meio-dia, todo mundo para, 3 horas, volta de tarde. É mais ou menos o que está acontecendo aqui. Aqui está o princípio, talvez, para os kyukeis que nós temos hoje, tá? Então, kyukei é de Deus, tá? Amém? Glória a Deus. Kyukei é de Deus. Então, a primeira qualidade de quem quer ter um relacionamento de amigo com Deus é espontaneidade. Você tem expectativas todos os dias de encontrar com Ele? Com o Espírito Santo que habita em nós? Você tem desejo? Ou qual é a primeira coisa que você faz antes de você tirar os pés da cama? Você lembra? Você agradece? Você tem esse nível de relacionamento espontâneo com Deus? Essa é a primeira qualidade que eu encontro num amigo de Deus. Ele tem esperança e expectativa nessa relação. Segundo, humildade. Humildade é fundamental nessa relação com alguém que é uma categoria de ser completamente diferente da nossa. Certo? E por isso que eu tenho falado aqui muitas vezes sobre você chamar a Deus e como você, né, tem essa relação que se torna um pouquinho além do respeito, da admiração. Nós temos que ter cuidado. Ao mesmo tempo que Deus se considera amigo de Abraão, Abraão entendia que Deus era o Todo-Poderoso, que Deus era Yahweh desde a aliança, e havia esse respeito, esse maravilhamento nessa relação. E nós precisamos ter isso também, esse respeito. Ele pode ser seu amigo, mas saiba que tipo de amigo ele é. É muito importante considerarmos isso. Mas a humildade faz parte desse processo. Volte comigo para o versículo 2. E diz assim, Abraão ergueu os olhos e viu 3 homens em pé, a pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e curvou-se até o chão. Tem algo estranho aqui nessa narrativa, não é? Primeiro é que não é normal um chefe de clã ter uma atitude de correr e se curvar. Um chefe de clã não faria isso. Você chamaria um servo, alguém, para ir receber os seus hóspedes, os seus visitantes. Não era comum um chefe de clã fazer isso. Abraão, de longe, ou de pouca distância, como viu o texto, viu algo diferente nesses 3 homens. Quem lembra da parábola do pai pródigo aqui? Não é o filho pródigo, tá, gente? É o pai pródigo, tá? Se tem alguém que é abundante em favor ali, é o pai, não é o filho mais novo. Na parábola do pai pródigo, quando o filho mais novo está voltando para casa, o que acontece na parábola? O pai sai correndo em direção ao filho mais novo. E dentro daquela cultura, isso era uma coisa desrespeitosa. Uma coisa vergonhosa fazer, mostrar suas canelas, era algo desrespeitoso para um senhor de idade, um idoso. E olha Abraão aqui, olha a humildade aqui do patriarca. Ele está correndo em direção àqueles 3 homens para servi-lo. Repare a humildade dele. Ele reconhece algo diferente nesses homens e ele corre em direção a fazer isso. O escritor, a carta aos Hebreus, no capítulo 3, diz assim, não se esqueçam da hospitalidade. Foi praticando-a que, sem saber, alguns acolheram anjos. É nessa frase aqui que ele está se referindo a esse episódio de Abraão. Hebreus 13, essa questão de acolher anjos, eu sei que tem um monte de gente falando assim, ó, eu já recebi anjo na minha casa, tudo bem, não é isso que o escritor está dizendo. Ele está se referindo exatamente a esse episódio, a qual Abraão irá de fato receber alguns anjos. E ele diz assim, ó, a hospitalidade provoca o sobrenatural também. A espontaneidade provoca o sobrenatural. Estar onde você deve estar provoca o sobrenatural. E também a hospitalidade promove o sobrenatural. Que coisa linda! E a hospitalidade era um princípio inegociável naquela cultura. Você vai ver, já já, uma situação de Ló com as suas filhas. E quando esses mensageiros aparecem na sua casa e o povo de Sodoma e Gomorra quer estuprá-los. E o que que Ló faz? Deixa isso para teaser para a próxima mensagem, tá? E você vai ver por que a hospitalidade é uma coisa tão poderosa naquela cultura. Era um princípio inegociável naquela cultura, certo? Mas o fato e a pergunta é, quem são esses três homens? Ou três visitantes aqui? Bom, nós temos três interpretações possíveis. Vamos lá? Vamos estudar um pouquinho agora para você saber de fato quem são esses três visitantes. Primeira interpretação é o seguinte. O texto se refere simplesmente a um ato de hospitalidade comum daquela época. Bom, essa interpretação não faz muito sentido pela atitude de Abraão em correr e outra, de se curvar. Sim, se curvar é um ato de respeito e tem outras ocasiões que ele se curva. Mas a atitude hospitaleira, generosa de Abraão aqui nos mostra que não era exatamente três visitantes somente. Tem algo mais acontecendo aqui dentro dessa narrativa. E o primeiro versículo que nós lemos, ele chama os três visitantes de Javé, de Jeová, de Senhor. Certo? Você não chamaria três homens de Deus, ainda mais no entendimento, né? Que nós temos monoteísta daquela época, isso não era comum, você chamar homens de Deus. Então tem algo a mais acontecendo aqui nessa mensagem. Então esse primeiro ponto aqui, essa primeira interpretação, é algo remoto, é uma possibilidade remota, porque o uso do título Adonai, né, na Septuaginta, ou de Yahweh, aqui, ou como Senhor, assim dizendo, não é muito comum dentro daquela expectativa. Segundo, nós estamos vendo a aparição da Trindade no Antigo Testamento. Alguns creem que ali estava Pai, Filho e Espírito Santo se manifestando, se aparecendo de forma temporária, de alguma forma ali. Mas essa interpretação é muito difícil de sustentar, gente. E é difícil sustentar porque não é a forma correta de você fazer hermenêutica ou uma interpretação bíblica. Você não pega um texto que está 4 mil anos na sua frente, 6 mil anos na sua frente, e tenta interpretá-lo a partir de um novo conceito, de uma nova ideia que está surgindo agora. Não, naquele momento, na história, dentro da narrativa, não havia nenhum conceito de trindade formado ainda. Então é muito difícil nós olharmos para o texto e pensarmos que, de fato, está se revelando aqui Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E outra coisa, a Trindade não é Deus Pai e dois anjos. Certo? Então, não devemos considerar isso como algo que se revela a partir da Trindade. Não é isso. Então, vamos à interpretação mais provável. A interpretação mais provável é que nós temos uma aparição de Deus temporária com dois mensageiros. Certo? Nós temos a aparição de Deus, Javé, Adonai, temporariamente, com dois mensageiros. Eu creio que essa é a mais possível. Por quê? Porque esses mensageiros são chamados do que no hebraico significa malak. Agora eu vou dizer algo para vocês que vai estourar tampão da cabeça de alguns, mas se prepara, aperta o cinto, porque eu sei que vai desconstruir muita coisa, mas é muito importante você saber isso. Você sabia que na Bíblia nenhum título, nenhum lugar, nenhum momento aparecem homens com asas como anjos? Todas as vezes que nós vemos algum ser com anjos é um animal. Vai ler Ezequiel, vai ler o Apocalipse. Anjos na Bíblia Sagrada são sempre homens comuns, mensageiros. A palavra malaque, na verdade, significa simplesmente um mensageiro. Então todos vocês que viram ou leram livros, né, mirabolantes, sensacionalistas sobre um anjo com asa gigante, com a cara de um homem apareceu a mim, a Bíblia nunca revela um anjo como um ser com asas, sempre um mensageiro, sempre uma pessoa que muitas das vezes, como em Gênesis 32, na luta de Jacó contra o anjo do Senhor, nós vemos ali, é um homem comum como qualquer outro homem, e é exatamente isso que está se revelando aqui dentro desse texto, certo? Os querubins, por exemplo, os serafins são animais com asas, tá? Só para você ter uma ideia. Então entenda isso, que um anjo é um mensageiro, é isso que a palavra significa, um mensageiro de Deus levando alguma revelação ou alguma mensagem do Senhor para os seus escolhidos, certo? E outra coisa interessante para confirmar ainda que é Deus e mais dois anjos, dois mensageiros, é que a gramática do texto é super interessante, porque no versículo 2 é plural, certo? Os três visitantes, está se revelando no plural, no 3 está se revelando no singular, é Adonai, é o Senhor. No 4 e 5 volta para o plural, e no 10 e 15 volta para o singular. Então tem algum tipo de sofisticação na gramática, que é o que o autor está fazendo, para nos revelar de fato que é Deus se manifestando, mas de uma forma temporária, com mais dois mensageiros para trazer a revelação ao nosso querido Abraão. Alguns estudiosos chegam a dizer que esse texto se refere à pluralidade e à diversidade presente na deidade de Deus, que os israelitas tanto afirmavam. Mas é muito longe ir até aí, certo? Então nós precisamos pensar que isso de fato é Deus se revelando com mais dois mensageiros. E o próprio texto diz isso. Então volta comigo agora, lá em Gênesis 18, perdão, Gênesis 19, pula um só. Vai no versículo 1, olha o que está acontecendo aqui, é super interessante. Versículo 1 primeiro, tá aí comigo? 19, 1. Só para afirmar ainda mais essa verdade que é Deus mais dois mensageiros. Acharam? Diz assim, ó, os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Então já foi um aí. Só foi dois, foram dois, até Sodoma e Gomorra, ok? Então aqui, então, presta atenção na dinâmica da relação aqui. Eram três, agora são dois. Agora, volta um pouquinho para o 22 do capítulo 18. Olha o 22 que diz, os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão, o quê? Permaneceu diante do Senhor. Yahvé. Pegou? Então os dois foram e Abraão ficou com Deus. Então são dois mensageiros de fato. É isso que nós estamos vendo aqui dentro da narrativa. A própria narrativa interpreta o texto. Tá entendendo? Então não é a Trindade, tá? Se você pensou que era uma revelação da Trindade, não é isso que o texto está dizendo. E também não era um momento de hospitalidade comum daquela época. É Deus se manifestando temporariamente para Abraão, como ele se manifestou tantas vezes até aqui agora. E esses dois mensageiros são enviados para trazer uma mensagem, não só para Abraão, mas também para a cidade de Sodoma e Gomorra. Certo? E qual é a atitude do patriarca? Humildade. Se nós queremos ter um relacionamento mais íntimo com Deus, nós precisamos ter essa atitude, esse coração humilde, para que possamos experimentar a presença de Deus. Quando eu falo de sobrenatural, gente, não estou falando de manifestações que nós vemos aí dentro da nossa cultura evangélica. Eu estou falando da presença de Deus mais intensa, de uma graça maior sobre a sua vida, do fruto do Espírito em mais evidência, sabe? De você, nas suas orações, ter realmente respostas, e não somente para resolver os seus problemas, mas para que você cresça e seja mais parecido com Cristo a cada dia mais. É isso que nós desejamos. Mais do que tudo, gente. Mais do que milagres, mais do que qualquer outra coisa, e essas coisas são possíveis, nós queremos ver o caráter de Cristo formado em cada um de nós. Porque esta é a maior revelação que nós podemos experimentar. Essas são as obras maiores que Jesus prometeu. Quando nós somos, de fato, filhos de Deus e manifestamos essas virtudes a todos que estão ao nosso redor. Espontaneidade, humildade. Você tem essas duas características aí presentes? Então se prepare para o sobrenatural acontecer na sua vida. Mas tem uma terceira que eu quero apontar aqui. A terceira é serviço. Então primeiro o trabalho ser e depois o fazer, tá vendo? É sempre assim nas Escrituras Sagradas. É sempre o ser. Efésios 2, 8 e 9. Todo crente conhece. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de nós. É dom de Deus para que ninguém pelas obras se glorie. Todo mundo conhece. Mas ninguém leu 10. O 10 diz, porque somos criaturas suas, realizadas em Cristo Jesus, para fazer as boas obras que o Senhor preparou de antemão para nós. Está vendo como se manifesta? É cruciforme. É amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Cristo nos amou. Então essas obras se manifestam. Então qual é a resposta de Abraão à tamanha revelação de um encontro com Deus face a face? É serviço. E serviço generoso. E serviço urgente. E hospitalidade. Olha só que coisa linda. Vamos ao texto? Vamos ver o que aconteceu? Versículo 3 do capítulo 18. Disse ele, meu senhor, se mereço o seu favor, não passe pelo seu servo sem fazer uma parada. Tá vendo aqui que tá no singular de novo. Certo? Mandarei buscar um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore. Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Você repara que Abraão não entendeu ainda quem é, né? Ele está meio confuso ainda. Aqui no versículo 3, ele está entendendo que é alguma pessoa especial, mas ele não sabe de fato quem é ainda. Certo? E aqui revela muito dessa relação de Abraão, né, com Deus. Achamos que Abraão já está assim, o pai da fé aqui no capítulo 18. Ele não chegou ainda. Sabe quando ele vai chegar no pai da fé? Quando ele for matar Isaac. Quando ele ia subir o punhal, ali nasceu o pai da fé. Entendeu? Mas aqui ele está ainda descobrindo esse relacionamento. E é assim que é na nossa fé também, né? A gente vai caminhando pequenos passos, a gente pisa na bola, solta um palavrão no começo, fala aquilo, faz uma besteira ali, faz outra. E a gente precisa, como igreja, exercer graça e misericórdia sobre esses que estão começando o seu início de fé. Assim como Deus está tendo muita misericórdia com Abraão aqui. Então Abraão está tentando descobrir quem são esses três, certo? Vou trazer a vocês também o que comer para que recuperem as forças e prossigam pelo caminho. Agora que já chegaram até este seu servo. Está bem, faça como está dizendo, responderam eles. O que nós estamos vendo aqui? Primeiro, a generosidade e a hospitalidade de Abraão. Ele diz que vai trazer um pouco d'água para lavar os pés. Isso é algo que um servo faz naquela época. Não era um chefe de clã que lavava os pés dos visitantes. Era um servo. E nós sabemos que Abraão tem no mínimo 500 a 600 pessoas aqui agora. Ele poderia chamar alguém que cuidava da tenda dele, né? Talvez o servo mais comum entre eles para fazer esse trabalho. Mas é ele que vai fazer esse trabalho. Ele prepara algo para comer. E aí ele corre até a tenda e pede a Sara que prepare algo. Olha o versículo 6 e 8 comigo. Diz assim: Abraão foi apressadamente, olha, urgência. Quando nós temos um encontro com Deus, algo gera em nosso coração que nós queremos servir a Deus imediatamente. Você já sentiu isso aqui? Alguém aqui já teve essa experiência? Você voltou de um encontro assim tremendo, talvez até o nosso encontro com Deus. As pessoas voltam no encontro com Deus, eu recebo várias ligações na segunda-feira. Pastor, o que eu posso fazer? A pessoa já quer fazer alguma coisa na igreja. Fala assim, não tem nada pra você fazer na igreja, vai ter relacionamento com seus irmãos. Certo? A igreja está ok, está tudo certinho, você vai participar de alguma coisa, mas o mais importante é como você vive a sua fé, diante de Deus e diante dos outros. Então vai viver isso agora. Mas esse coração de servir, eu queria ter uma igreja com muita coisa para fazer, porque eu botava todo mundo para fazer as coisas. Seria ótimo. Mas não é sobre fazer, vocês estão entendendo? É sobre quem nós somos. Então essa urgência já existe, diz que ele correu apressadamente até a tenda de Sara. Então nós estamos vendo hospitalidade, generosidade e urgência. Essas três coisas estão presentes no seu serviço? Urgência. Ou será que quando nós estamos reunidos como igreja, você de repente reconhece uma necessidade no corpo? E aí você deixa passar? Ah não, tem líder para isso, tem alguém para isso. Ou será que tem um senso de urgência, de amor, de generosidade no seu coração, para que você possa suprir essa lacuna que talvez está hoje presente na sua igreja, no corpo de Cristo, nós, como nós nos reunimos como família? Amém? Gente, é uma coisa assim, interessantíssima isso. Porque em todo lugar que eu vou, sempre tem 5 ou 6 pessoas que abraçam a causa e carregam todo o peso de toda a igreja. Eu estava no Rio de Janeiro há pouco tempo atrás, quando eu fui ao Brasil lá estar com minha mãe, e aí nós encontramos uma igreja Lagoinha lá, né? Por acaso, eu fui visitar um negócio e estava lá e subi para assistir o culto. Aí no final do culto, o pastor, a igreja estava bem montada, estruturada, né? Os jovens, uns 100 jovens lá no dia. Aí no final do culto, falou assim: gente, nós vamos ter aqui um serviço e tal. Não lembro nem qual era o serviço. Aí ele falou assim: ó, todos aqueles que querem nos ajudar, levante. Levantou os 5 líderes da frente só. Aí eu falei assim: nossa, é assim tudo que é lugar, né? Pode ter estrutura, pode ter finanças, pode ter o que for, mas sempre tem um grupinho que sempre está carregando a igreja nas costas. Não tem esse senso de urgência, de generosidade, de hospitalidade, tá vendo? E se nós queremos viver o sobrenatural de Deus, não só nos quesitos de milagres e experiências, né? Nós queremos a singeleza de coração, no serviço uns aos outros, no amor um ao outro. E esse apressadamente aqui me mostra muito do coração desse servo, desse amigo de Deus chamado Abraão. E diz o texto assim, ó: pegue 3 medidas da melhor farinha para amassar e fazer pães. Amasse-as e faça com pães. Depois correu ao rebanho e recolheu o melhor novilho e deu a um servo que se apressou em prepará-lo. Trouxe então coalhada, leite, novilho e havia sido preparado e o serviu. Enquanto comiam, ele ficou perto deles em pé, debaixo da árvore. Então ele pegou 3 medidas da melhor farinha para amassar e fazer pães. Sabe quanto que é 3 medidas? 8 a 22 litros. Você está vendo aqui o coração generoso de Abraão? Não é assim, eu vou fazer 3 pães, são 3 visitantes. 3 pãozinhos, mortadela. Vai embora, tá tudo certo. Certo? Vou fazer o que eu posso fazer, o mínimo possível para poder suprir a... Não. Ele vai e pega 22 litros, gente. É pão que a Célia faz para todo mundo aqui e para semana que vem tem mais ainda. Entendendo? Olha o coração generoso deste homem. Não era nada modesto, gente. Ele queria oferecer. Só para você ter uma noção... A dieta diária de Salomão, você que está lendo a leitura bíblica anual comigo, era 200 a 400 litros por dia de pão. Isso era Salomão lá no início do seu reinado. 200 a 400 litros de dieta diária dele de pão por dia, de farinha por dia. Ele está pegando 22 litros aqui para oferecer esses 3 visitantes. Mas tem um princípio aqui. Ele é hospitaleiro? É. Ele é generoso? Você acabou de ver, certo? Ele tem esse coração de Deus? Tem. Ele é urgente? É. Apressadamente ele pede. Mas tem algo mais. Ele tem uma equipe. Reparou que ele não faz nada sozinho? Primeiro ele chama quem? A sua esposa. É claro, tem que chamar a esposa que sabe fazer a comida, certo, gente? Graças a Deus pelas mulheres que sabem fazer a comida. Né? Graças a Deus eu tenho uma boa cozinheira lá em casa também, certo? Que de vez em quando bota um pouquinho mais de sal na comida, mas tá tudo certo. Certo? Mas graças a Deus eu tenho uma amiga, porque se fosse depender de mim, ia ser ovo. Ia ser macarrão todo dia, que é a única coisa que eu sei fazer hoje, é isso. Certo? Mas graças a Deus ele tem uma mulher, ele não faz nada sozinho, ele tem uma equipe. Sara faz os pães, Abraão corre e escolhe o bezerro das primícias do seu rebanho. Olha a generosidade e olha a qualidade. Ele não traz qualquer coisa, ele traz as primícias. Não é Caim, é Abel. Opa, e aí pro narrador, o leitor daquela época, ele já está vendo sinal lá no Gênesis. Olha o Abel. Outro Abel aparecendo. Então ele corre e traz as primícias. Ele pede ao servo que tire o sangue. Tinha que tirar o sangue, tá, gente? Isso é leite. Era uma condição que era necessária. Tirar o sangue, preparar um churrasco maravilhoso para eles, certo? Pega leite, provavelmente de camelo ou de cabra, e traz pessoalmente para os visitantes. E o que que ele faz? Ele não come. Ele fica sentado. Já viu aquela pessoa orgulhosa de ter feito uma comida gostosa e ficar olhando a pessoa comer? Eu fico olhando para Abraão, minha cabeça vai longe, cara. Eu fico ele sentado assim na árvore, olhando para aquilo, e eles comendo, e o Abraão fala assim, como é bom servir a Deus. Que alegria que eu tenho de ver as coisas de Deus se realizando através da minha vida. E sabe, esse é o sentimento que eu tive no RDR, no último retiro nosso. De ver vocês lá e todo mundo no final lá, né, junto, unidos como igreja. E o André olhando para trás, depois de tanto trabalho, gente. A gente olhou para trás e falou assim, que bom servir os irmãos, que bom servir a Deus através dos irmãos. Essa alegria está presente no coração de Abraão aqui. Você já serviu uma pessoa assim? Eu já vi, já fui visitar vocês muitas vezes. Botava comida para mim e ficava de olho para ver se eu ia comer e ia gostar. É? Aí quando eu como, eu falo assim, que delícia, parece que algo no seu coração se enche, assim, você fala assim, valeu a pena, todo o sacrifício, todo o esforço que eu fiz para oferecer uma boa alimentação para os meus visitantes. Isso está no coração do patriarca aqui, é lindo, né? E diz o texto que os anjos comeram. Peraí, gente, anjo come, então não é espírito, né? Tá reparando? Esses detalhes são importantíssimos dentro da narrativa. Diz o texto que os anjos comeram, então não era espírito voando, chegou três espíritos voando, apareceu... Não, batendo asa, né? Não. Reparou que eles comeram? Certo? Então eram mensageiros. Era uma manifestação temporária de Deus, mas principalmente dos seus mensageiros aqui. Amém? Quando o serviço é marcado pela hospitalidade, pela generosidade, pelo espírito de equipe, se manifestam características indispensáveis do corpo de Cristo em nós. Se uma pessoa hospitaleira, e olha, a hospitalidade, por definição, não é receber as pessoas que você gosta em casa, tá? É receber não conhecidos, ou desconhecidos. Isso é verdadeira hospitalidade. Sim, você exerce a hospitalidade recebendo seus amigos, seus irmãos. Mas a hospitalidade mesmo é quando você recebe quem você não conhece. Então fica uma pergunta aqui e uma tarefa para vocês. Tem muitas pessoas aqui que nunca foram à casa uns dos outros. Que tal você ser hospitaleiro essas próximas semanas e convidar? Vamos almoçar lá em casa antes do culto e a gente vai pro culto junto? Vamos aproveitar o nosso domingo que a gente tem livre e vamos fazer um churrasco lá em casa e convida mais uma família. Gente, deixa eu falar agora, parênteses, agora sou eu, Vitor, aqui falando pra vocês, tá? A igreja de Nagoya tá uma loucura. Eu já tô procurando o local há um bom tempo. E graças a Deus agora apareceu uma igreja japonesa que está orando pra ver se libera pra gente pra lá. Se acontecer, gente, vai ser um milagre de Deus, assim. Porque a igreja que eles construíram tem 5 anos. Pensa numa igreja linda, perfeita, eu tô com medo de ir pra lá. Certo? Que eu conheço os nossos filhos. Mas pensa no negócio. A igreja está abarrotada, a gente não cabe mais ninguém lá dentro. Eu tenho medo de receber visitante. Eu falo assim, não vem ninguém hoje não, senhor, porque isso não vai dar. Eu estou chamando o Jorge para sentar na frente comigo. Certo? E sabe por que isso está acontecendo? Porque um ano atrás, eu chamei André, a gente conversou, e chamei alguns dos líderes e falei assim, ó, a partir desse ano, vamos fazer um propósito com Deus aqui? Nós vamos receber, no mínimo, 3 famílias todo domingo na nossa casa. Você vai escolher 3 famílias que estão na igreja, que talvez não tenham conexão com alguém, que não estão juntos com alguém, e você vai receber para almoçar, para jantar, ou vai no Sazeri, vai em algum lugar, mas tem um tempo com essas famílias. E aí começou o Elvis, começou outro, começou eu. Eu tinha todo final de semana alguém lá da igreja lá. Aí as pessoas olham assim, nossa, a igreja está lotada, né, pastor? É porque um ano atrás os relacionamentos começaram e as pessoas foram fortalecidas nessas relações. Nós nos tornamos hospitaleiros. E essa generosidade provocou mais generosidade, mais amor e mais compromisso e mais relação. E a igreja se tornou forte. Aí agora eu não preciso nem chamar, que está todo mundo compromissado. Eu vou chamar alguém, ah, o fulano já me chamou. Aí eu vou chamar o outro, falou assim, o fulano já me chamou. Eu falo assim, agora a gente tem que entrar na comunhão de alguém, porque não tem mais ninguém para chamar. E quando isso acontecer aqui, gente, quando isso acontecer aqui, o pastor Phil vai ter problema com a gente. Porque eu vou ter que pedir para ele para subir. Que não vai caber mais aqui. Você está entendendo? E já está acontecendo isso, eu já estou vendo isso. Mas nós precisamos ter esse coração aqui. Porque o corpo de Cristo manifesta generosidade, hospitalidade, espírito de equipe. E quando isso acontece, isso muda o patamar da igreja, amém? aí então, o que acontece? Olha o texto, gente. O progresso da revelação aqui é sensacional. Ele é hospitaleiro, ele é generoso, ele chama a família toda para participar como equipe de serviço. E aí de novo vem o sobrenatural sobre a vida de Abraão. Você está reparando aqui? Parece que são assim, ó. Vem Deus, ou sobrenatural. Aí Abraão age. Aí vem outro sobrenatural, aí Abraão age. Aí Abraão age, vem outro sobrenatural. Vocês estão rendo esse processo aqui? Porque a partir do momento que ele serve, se entrega e fica ali preparado, olhando com satisfação no seu coração do alimento que os anjos estão recebendo e que o Senhor está recebendo, vem de novo o sobrenatural. Porque olha comigo agora o versículo 9. Ele diz assim, ó. Onde está Sara, sua mulher? Perguntaram. Agora, você sabe quando Deus pergunta uma coisa, é uma pergunta retórica, né? Porque ele é onipresente e onisciente. Então ele sabia perfeitamente onde Sara estava. E vou dizer mais. Eles vieram para ter uma conversa com Sara. Não é sobre Abraão esse capítulo. É sobre Sara. A gente acha que Abraão é o personagem, o protagonista, o cara que está na frente. É o cara, né? Mas Deus não se esquece daqueles que caminham com ele. Deus não se esquece de Ló. Ló vai ser resgatado inúmeras vezes. E Deus não se esquece de Sara. Então, mulheres, deixa eu dizer algo a vocês. Se vocês pensam que vocês são coadjuvantes na história de Deus, na vida da sua família, vocês não são. Vocês não são. Vocês são tão protagonistas como seus maridos. Amém? Deus ama vocês da mesma forma que ama seus maridos. E vocês também têm um propósito e têm uma função em toda essa história de redenção que Deus está construindo entre nós. Como família, como igreja e tudo mais. Então aqui, eles vieram, esses três anjos se manifestaram, esses três anjos não. O Senhor e esses dois mensageiros, vou usar a palavra mensageiro que é melhor, se manifestaram por um propósito só nesse capítulo, para ter um encontro com Sara. É sobre Sara aqui. Abraão já está resolvido no capítulo anterior. E agora é sobre Sara. Então eles perguntam, onde está Sara? Ali na tenda. Deus sabia exatamente onde Sara estava. E o que, que o Senhor faz? Ele repete a promessa. Versículo 9 termina dizendo assim, então disse o Senhor, voltarei a vocês na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Ele repete a promessa do capítulo anterior e de outros capítulos que ele vem mencionando isso. Lembra-se? Lembram-se. São 25 anos, gente. Quanto tempo, quantas coisas você já esperou 25 anos para acontecer? Quem aqui já esperou 25 anos para uma promessa, alguma coisa que você sabe que Deus queria fazer na sua vida? Eu me converti com 25 anos. Deus esperou 25 anos por mim. Tá entendendo? Então, quantos de nós estamos esperando há muito tempo por uma coisa? Talvez se inspire no Abraão aqui para você esperar ainda mais o que Deus deseja fazer na sua vida. E vamos ver o que acontece? A promessa é feita, o sobrenatural acontece, novamente a profecia vem. E no versículo 10 e 12 diz assim, Sara escutava a tenda da... Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Não vou entrar em crenca aqui falando uma coisa de mulher escutando atrás da tenda, tá? Não vou falar isso, ok? Não vou falar que não é a primeira vez, nós vamos ver uma história de Jacó e Esaú que tem outra mulher escutando atrás da tenda de novo. Certo? As histórias se repetem, certo? Mas a Sarinha estava ali, ó, o tempo todo ouvindo o que estava acontecendo. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada. E Sara já tinha passado da idade de ter filhos. E aí o texto diz assim, por isso, riu consigo mesmo, quando pensou, depois de estar velha e meu senhor já idoso, ainda terei esse prazer? Parece a repetição da história anterior com Abraão, né? Porque ele diz exatamente a mesma coisa. Ele ri e ele diz exatamente a mesma coisa. Mas eu estou velha, minha esposa também. Como que isso será possível? Certo? E Sara vai passar pelo mesmo teste aqui. São 25 anos de espera, gente. E essa palavra aqui, será que ainda terei prazer? É interessante que os estudiosos vão dizer que não é simplesmente a questão da idade. É uma palavra usada na conotação sexual aqui. Então ela está pensando sexualmente, será que eu posso ter relações com meu marido, sentir prazer e ser mãe? Essa é a pergunta dela. Ela está para lá da andropausa, entendeu, meu irmão? Está para lá da andropausa. Ela está pensando assim, como é que pode funcionar tudo isso de novo? É isso que está aí. Será que eu posso ter prazer? É, a palavra é sexual aqui, com sexual, gente. Posso ter prazer nesse relacionamento com um homem de 100 anos e eu com 90 anos? É isso que ela está dizendo. E vamos ser sinceros, o ceticismo aqui de Sara, ele é compreensível, gente. São 25 anos, gente. E pior, a serva, ela entregue a Abraão, Agar, e no mesmo dia ela fica grávida. Então imagine você, psicologicamente e emocionalmente, como é que você lida com uma situação dessa? De ser, sentir-se rejeitada, abandonada. Deus sabe disso e por isso que esses três visitantes estão vindo ao encontro de Sara. Como você reagiria a isso? 25 anos, perdendo o prazer da vida, as coisas, a promessa demorando, e de repente aparece uma notícia de milagre. Dentro do contexto pentecostal, né? Tem muita gente que experimenta isso às vezes. Você está pedindo a Deus uma coisa e de repente vem uma profeta, vem um profeta, uma profetada às vezes, né? Dá errado o negócio. E aí volta a esperança no seu coração. Mesmo que foi profetada, naquele momento você crê. E alguma coisa começa a brotar de novo, uma esperança no seu coração. E essa espontaneidade que eu estou falando aqui, nós temos que viver nessa expectativa. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, não desprezeis as profecias, examinai tudo e retém o que é bom. Nós não podemos ser céticos, sabe? Gente, eu já recebi tanta profecia que assim, dá para escrever um livro, entendeu? Mas eu não vivo a partir da profecia. Mas essa esperança, ela vem gerar um calor dentro do nosso coração de saber que Deus ainda é como um Agar lá no poço, né? Chorando e perdendo o seu filho e de repente ela chama Deus de Elroi, aquele que me escuta e aquele que me vê. Será que esse ceticismo é algo que nós também experimentamos hoje aqui? Será que tem alguém aqui que está cético? Está descrente? Está assim, cansado? Esperando e não acontece. Agora, não estou falando de irresponsabilidade, tá? Porque tem gente que está esperando e pedindo a Deus algo que é irresponsável. E nunca vai ter isso, porque é criança e não sabe administrar o que tem. Eu estou falando de alguém que realmente, sabe, está na expectativa desse encontro com Deus que irá trazer a resposta que ela precisa e que ele precisa. E qual é a resposta de Sara? Ela diz, meu Senhor. Você viu isso? Que respeito ela tem para o Abraão? Ela não está magoada, ela não está assim, sabe, extremamente frustrada. Ela ainda trata ele com carinho, com respeito. Ela chama ele de Senhor. É interessante que lá em 1 Pedro, o apóstolo Pedro diz assim sobre Sara, olha. Pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, cuja esperança estava em Deus. Olha o que ele diz, a esperança de Sara estava em Deus. Elas, essas mulheres do passado, se sujeitavam cada uma a seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. 1 Pedro está citando esse episódio. Dela, vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Olha a direção de Pedro aqui. Vocês serão como Sara se vocês praticarem o bem e não derem lugar ao medo. O que ele está revelando para mim, eu creio, o apóstolo Pedro aqui, é que, na verdade, esse riso de Sara não era deboche, era um medo. Era um medo de viver outra frustração, um medo de esperar e ter que ver a sua serva tendo um filho de seu marido e não experimentando a maternidade, não experimentando o prazer com seu esposo. Será que havia medo no seu interior? E o que, que o mensageiro diz, o que, que o Senhor diz, melhor dizendo? Ele diz assim, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Essa é a pergunta que talvez Deus queira fazer a todos nós aqui nessa noite. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? E esse texto termina assim. Nós vamos dar continuidade na próxima semana. Mas eu quero trabalhar algumas coisas com vocês, algumas aplicações. A pergunta é, como viver a partir do que nós ouvimos aqui hoje? Nós falamos sobre espontaneidade, nosso desejo de ter uma expectativa com Deus. Nós falamos de ser hospitaleiro, né? De ser generoso, de ser uma pessoa que tem esse espírito de equipe, de corpo de Cristo. Nós falamos sobre humildade, urgência. Todas essas características são importantes na nossa relação com Deus. Mas para viver isso, é importante nós fazermos um pequeno diagnóstico primeiro de quem nós somos. O fato é, queridos, que eu e você somos Abraão e Sara, não somos? Vamos ser sinceros. Tem muitos Abraãos aqui. E sabe quem é o Abraão nessa história até aqui? É um cara que, assim, sabe, ele toma um choque de realidade. Ele tem uma experiência com Deus e acorda a fé dele. E ele vai para a prática, ele vai para o fazer. Ele se dedica e faz, e corre atrás, e dá mó gás. Ele vive, nesse momento da história dele, uma relação de performance, de desempenho com Deus. E muitos de nós somos assim, sabe? Nós queremos fazer na força do nosso braço, nós queremos ser ativos na obra de Deus. E muitos temos o coração correto, tá tudo certo. Mas muitos estão identificando a si mesmo a partir daquilo que fazem, não daquilo que são. Nós somos muito Abraão. Muito Abraão. Nós tentamos provar para Deus que Ele nos ama. É como nós estivéssemos pedindo a Deus que reconhecesse o amor dEle por nós, a partir daquilo que nós fazemos. Pastor, dá um exemplo disso. Quanto espírito de culpa você tem quando você não ora um dia? Quanto que a culpa se manifesta na sua vida como se fosse uma coisa assim, mecânica, religiosa, uma coisa pesada e não um prazer? Talvez essa pergunta de Sara sobre prazer, né, que nesse caso tem cunho sexual, talvez tenha que ser ressignificada para nós, no sentido de dizer assim, será que a relação minha de oração com Deus, de relacionamento com Deus, é prazer ou é mecânica? Ou é um sentimento de alívio de consciência porque eu cumpri minhas deveres e obrigações no reino e agora eu posso estar em paz com Deus? Muitos de nós estamos vivendo na força do braço a nossa relação e nós somos Abraão por isso. Ou talvez do outro lado você é Sara e você descrê. Você tem medo, você vai até aqui, sabe? Mas dali pra lá a entrega é muito grande, o sacrifício é muito grande e você tem medo de perder, tem medo de, né, ter que ser alguém diferente do que você é. E é exatamente isso que Deus quer de você. Uma transformação, uma metamorfose, um metanoia, como Paulo diz aos Romanos no capítulo 12. Nós somos Sara, nós temos medo. Nós vivemos uma relação de descrença, de incredulidade, de inconstância. E a pergunta que eu tenho para fazer diante dos Abraãos e Saras que estão aqui entre nós é quem irá nos resgatar de ser Abraão e de ser Sara? Bom, teve um. Eu quero apontar para ele, porque teve um que teve as mesmas oportunidades de servir, o mesmo coração de Abraão em ser generoso, hospitaleiro, mas ele não fez das suas obras a sua maior obra, mas o seu relacionamento com seu pai e no seu relacionamento com seus discípulos a sua maior obra. Teve um que manifestou as obras do Pai, mas essas obras não definiam quem ele era. Ele era o Filho de Deus, e a partir de ser filho, ele evidenciava tudo o que ele era aos que estavam ao redor dele. E teve um que também não teve medo, que na hora da sua maior dúvida, lá no Getsêmani, ele dobrou o seu joelho, chorou lá, assim, gotas de sangue, e disse, Pai, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ali está um melhor Abraão. Ali está uma melhor Sara. E todos nós temos o Espírito desse Cristo em nós. E nós não precisamos temer futuro, temer os próximos passos, nós não precisamos viver no ativismo, nós podemos nos entregar completamente, porque aquele que habita em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele que está em nós é capaz de nos transformar ao ponto de sermos verdadeiramente filhos de Deus, porque Ele nos fez filhos de Deus. Então, olhar para Abraão e Sara, eu espero que você tenha uma reflexão de Cristo. E que Ele seja a sua inspiração, que Ele seja a sua motivação, que Ele seja o seu mover em direção a realizar as obras que ele preparou de antemão para você e a deixar todo o medo de fora, porque é o verdadeiro amor lança fora todo o medo. Amém, igreja? Antes de nós celebrarmos a ceia, eu quero orar com vocês e gostaria muito que nessa noite todo espírito de religiosidade, ativismo, de obras, de fazer para tentar provar alguma coisa para Deus ou para alguém, possa ser oferecido nessa noite como um holocausto. E tem que ser holocausto, não pode ser oferta. Tem que ser consumido tudo. E talvez o medo, talvez a incredulidade, possa também ser entregue hoje, que vocês olhem para Cristo. Porque Jesus é o verdadeiro Abraão, Jesus é a verdadeira Sara, Jesus é o verdadeiro personagem que nos inspira a viver tudo isso, porque o Espírito dele habita em nós. Vamos orar. Pai querido, nessa noite nós pedimos ajuda. Porque reconhecemos o Abraão que há em cada um de nós ainda. Ainda há muito medo, ainda há muita relação baseada em performance. Muita relação baseada no que fazemos e não naquilo que somos. Então, Deus, nós talvez estamos ainda confusos como Abraão, mas ao olhar para Cristo, nós vemos todo medo indo embora. Nós vemos Ele agindo por quem é e não pelo que faz. Nós vemos Ele nos chamando a fazer obras maiores do que Ele, e isso é revelar quem Ele é de uma forma mais intensa e clara. Nós deixamos de lado todo medo, Deus. Todo medo de entrega, todo medo de nos entregar plenamente e completamente para deixar de lado toda a incredulidade, toda a desconfiança. Deus, eu creio que há irmãos e irmãs aqui, Deus, que ainda estão vivendo assim, nesse relacionamento meio, melindroso com Deus. Melindroso contigo, é um relacionamento que tem vários requisitos, várias coisas para se chegar, vários sacrifícios, várias obras, vários fazeres. Mas hoje nós queremos colocar tudo isso de lado, porque o que já sabemos é que Cristo já realizou tudo o que nós precisamos fazer para termos um relacionamento íntegro e completo contigo. Papai, o Senhor pode nos ajudar a fazer essa entrega? E ao cearmos em alguns minutos, Deus, nós queremos fazer da nossa aliança aqui. dessas ordenanças que o Senhor deixou para nós, a nossa oferta nessa noite, de coração, de consciência, assim, de toda a verdade, mostrando o teu sacrifício por nós, sangue, corpo, e isso trazendo a nós a consciência de quem nós somos, filhos, para que possamos deixar de lado o medo, que possamos deixar de lado as nossas obras e viver o que o Senhor tem para nós. Então, nessa noite é isso, Deus, que eu peço. Ó Deus, nos ajude. Eu quero colocar diante do Senhor agora todos esses elementos que nós vamos estar celebrando hoje. E, Pai, se há alguém aqui nessa noite que se sente indigno, que eles possam fazer uma oração nesse momento agora e dizer assim: Senhor, eu quero me arrepender de todos os meus pecados. Eu reconheço que eu sou Abraão, eu reconheço que eu sou Sara e não quero ser mais, eu quero ser filho. Eu quero ser filho, eu quero ser Cristo. Eu quero ser seu imitador, Jesus. E se teu Espírito habita em mim, eu sei que isso é possível. Então, nessa noite, eu quero colocar meus pecados diante do Senhor, entregá-los. O Senhor já pagou o preço por eles, o Senhor já se entregou por eles, na sua carne. Eles foram crucificados, Deus, e eu quero hoje me render completamente ao Senhor, sem medo, sem nenhuma barganha, sem nenhum tipo de compensação da minha parte. Eu quero simplesmente reconhecer o que Cristo fez completamente para mim, viver essa liberdade todos os dias. Então aqui estou entregue de consciência e coração, entendendo o teu sacrifício e dizendo: Senhor, não quero mais viver no pecado, eu quero viver para ti. E se essa é a sua oração nessa noite, eu quero dizer a você que você é bem-vindo à mesa. E você, mais do que bem-vindo, você necessita dessa mesa, porque esta graça é necessária para mais sensibilidade à voz do Espírito e mais resistência contra o pecado. Então nos ajude nessa noite a entender isso e não sermos religiosos, a não negar, Deus, esse presente que o Senhor está nos dando aqui através da Santa Ceia e receber isso de todo o coração, mas de forma digna, isto é, com a consciência de quem somos e de como devemos viver a partir dessa verdade. Então nos ajude nessa noite a compreender isso. E ao receber, Deus, nessa noite, que seja recebido de todo o coração. Seja recebido com alegria. Às vezes fazemos desse momento tão sério, mas é um momento de alegria, aliança, é Cristo morrendo e se dando e se entregando e ressuscitando por nós. Então nós somos livres agora por causa dessa aliança. Obrigado, Senhor. Fale conosco através disso. Eu queria que você ficasse de pé agora. E você vai receber agora o cálice, o pão, e você vai esperar para que nós possamos fazer e celebrar isso junto também. Jean, vem aqui.